Dr. Ted Hildebrandt, História do ET, Lick e Teologia, Aula 7. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, Aula 7 sobre Gênesis 3, A Queda e Gênesis capítulo 4 sobre a narrativa de Caim e Abel. A revisão e visualização, 0:00 - 1:46. Para a próxima semana vocês estão olhando o livro de Levítico que será um trabalho para vocês. Existem dois artigos agora. Todo esse material está na web como sempre, basta acessar a web e os dois artigos estão lá. Há algumas leituras no livro do Dr. Wilson, Nosso Pai Abraão, com os dois artigos, em seguida, capítulos selecionados em Levítico. Selecionei aqueles que considero mais significativos para você no livro de Levítico. Na próxima semana terminaremos de memorizar o Salmo 23 O Senhor é meu pastor. Então isso está chegando. Queremos voltar e eu quero sair do Jardim do Éden. Um convidado vem aqui e pensei que teria sido muito bom se pudéssemos estar com Abraão caminhando pela terra da Palestina. Ele pergunta onde você está no curso e você diz, bem, ainda estávamos no Jardim do Éden, e então tentaremos trabalhar nisso. Da última vez falamos sobre a serpente e a serpente falando a verdade para a mulher, mas mentindo ao mesmo tempo. Além disso, falamos sobre o engano e a sutileza da serpente. Observamos basicamente que a serpente disse que eles se tornariam mais semelhantes a Deus. O próprio Deus no capítulo 3.22 diz que, agora os homens humanos tornaram-se como nós, conhecendo o bem e o mal. Então, aparentemente, Satanás estava correto nessa análise. Vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, nós e o mal, 1:47 - 5:25. O que quero fazer hoje é perguntar, como Adão e Eva se tornaram mais semelhantes a Deus ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quero trabalhar antes de mais nada com isso. Você sabe a diferença entre conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo? O conhecimento objetivo é o conhecimento do bem fora de você. O conhecimento subjetivo é o conhecimento do bem dentro de você, significado subjetivo dentro de você. Há objetivo, fora, e subjetivo, dentro. Deus tinha conhecimento do bem fora de si mesmo? Ele olhou para toda a criação e proclamou que era boa, Tov, e após sua conclusão Tov meu Deus, muito bom. Então havia algo bom, fora de si mesmo. Quero reconhecer que Deus tem conhecimento do bem fora de si mesmo. Deus tem conhecimento subjetivo dentro de si? Sim. Deus conhece o mal? Se Deus não conhece nenhum mal, então ele é ingênuo. Deus não é ingênuo. Deus conhece o mal, mas está dentro de Deus ou fora dele? Agora, ele experimenta o mal dentro de si? Não, dizemos que Deus é perfeito, bom, justo e santo, então, não. Então essa é a estrutura de conhecimento que eu queria observar com Deus. Agora vamos dar uma olhada em Adão e Eva antes de serem tentados. Adão e Eva tinham conhecimento do bem fora de si mesmos antes da queda? Adão e Eva tinham conhecimento objetivo do bem fora de si mesmos. Adão e Eva conheciam a bondade dentro de si antes da queda? Sim, eles sabiam que Deus os tornará bons, e, portanto, tinham conhecimento subjetivo do bem. Antes da tentação, eles conheciam o mal de alguma forma? Não. Então eles são parecidos com Deus ou diferentes de Deus neste momento? Eles são diferentes de Deus porque não têm experiência externa objetiva do mal. No momento da tentação, isso ocorre antes de eles realmente participarem, no ponto em que Satanás diz, ei, coma a fruta. Eles ganham conhecimento objetivo do mal fora de si mesmos. Eles experimentam isso na serpente. Neste ponto, eles se tornaram mais parecidos com Deus? Aqui está a mentira. Por que não só eles obtiveram este conhecimento objetivo? Mas também quando comeram do fruto, o que ganharam? Conhecimento subjetivo do mal. Isso é mentira? Sim. A serpente Satanás faz com que eles participem do mal. Então, em certo sentido, eles foram além de onde Deus estava em termos de participação e maldade? Sim. Eles se tornam mais parecidos com Deus, conhecendo o bem e o mal neste ponto, mas o problema é que eles vão além de Deus e participam do mal. Então, essa é uma maneira de ver isso. C. Processo de tentação 5 horas e 26 menos 8 horas e 19. Quero percorrer o processo da tentação e fazer isso rapidamente. Em Gênesis 3.6 diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A mulher disse à serpente: podemos comer de qualquer fruto da árvore do jardim, mas Deus disse que não devemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Descendo até o versículo 5, a serpente diz: mas Deus sabe que quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, distinguindo o bem do mal. Este é o processo de tentação. Vamos decompô-lo. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para a comida. Quero chamar isso de concupiscência da carne. O que quero fazer é comparar esses dois versículos. 1 João 2.16. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida lista essas três coisas. Ele lista três coisas e as mesmas três coisas que estão em 1 João 2.16 se encaixam exatamente aqui em Gênesis 3. Primeiro, a concupiscência da carne é boa para a comida. A concupiscência dos olhos, a Bíblia diz, era agradável aos olhos. A fruta parecia muito boa. Aí entra o orgulho da vida e, veja só, ele é usado para adquirir sabedoria. Foi fruto para ganhar sabedoria. Quantos de vocês pagariam por isso? Você come a fruta e fica sábio. Isso salvaria de ir para a faculdade. Você poderia ir ao refeitório e comer a fruta e se tornaria sábio. Há uma conexão de sabedoria com esta fruta. Há muitos motivos de sabedoria em Gênesis 3. Portanto, o mesmo padrão é encontrado no processo de tentação de 1 João 2, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida como na tentação com o serpente em Gênesis 3. Agora o que acontece? O dilema do homem é diferente do da mulher? Satanás fala diretamente com ela, ela dialoga com a serpente. O dilema de Adão, quero sugerir, é diferente. Qual foi a única coisa que Adão já experimentou e que ele sabe que não é boa? Adão experimentou não é bom. Não é bom que o homem fique sozinho. Ele sabia disso? Sim. Ele teve essa experiência e foi por isso que Eva foi criada. Agora, o que ele está enfrentando? A tentação de Adão é diferente porque Adão agora enfrenta o fato de Eva ter comido do fruto. Se Adão disser, não, não quero fruto. O que ele é mesmo? Ele agora está sozinho novamente, sozinho. Ela comeu o fruto e participou do mal, então a tentação de Adão é diferente. No entanto, ela lhe dá a fruta e Adão come. Então agora eles são iguais, mas ainda são tentados de forma diferente. Dê resultados da queda 8 horas e 20 menos 18 horas e 10. Agora aqui estão os resultados do outono. Existem consequências para as ações e escolhas humanas? O que faz a diferença entre um garoto de 16 anos e um garoto de 22 anos? Deixe-me usar meu filho. Qual é a diferença entre meu filho de 16 anos e de 22? Aos 16 anos ele pensava que poderia fazer coisas na vida e que não haveria consequências? Um jovem faz coisas e pensa, posso fazê-lo e posso sair impune ou não haverá consequências ou posso superar as consequências. Então, aos 16 anos, ele pensou que não haveria consequências. No caso dele, ele se alistou na Marinha, para grande desgosto de sua mãe e meu, e foi para o Afeganistão e esteve no Iraque. Um de seus amigos foi morto a tiros, outro foi baleado no pescoço. Eles eram bons amigos. O amigo dele está no YouTube, na verdade. Ele sobreviveu ao tiro no pescoço e tem um curativo e nós o vimos correndo para o helicóptero Medivac. Ele sobreviveu a um tiro no pescoço. Errou a artéria por cerca de 1 milímetro. Meu filho, quando tinha 16 anos, era imortal. Ele podia fazer qualquer coisa sem consequências. Aos 22 anos, ele sabe agora o que é mortalidade e que pode morrer? Sim, ele faz. Isso muda a maneira como ele encara a vida? Sim, porque agora ele entende isso, ato e consequência. As ações estão ligadas às consequências? Será essa a diferença entre alguém que tem 16 anos e agora, no caso dele, 22? Embora quando converso com ele pareça que estou conversando com um velho de 22 anos, é bastante patético, porque ele já viu muita coisa da vida, demais. Então, o que estou sugerindo aqui é que essa conexão entre ato e consequência é muito grande nas Escrituras. A propósito, não faremos muito com o livro de Provérbios, mas se eu fosse resumir todo o livro de Provérbios, Provérbios está basicamente dizendo ao jovem que as ações e o caráter estão ligados às consequências. Ações e caráter levam a consequências. Então vemos esse conceito agora. Existem consequências. Adão e Eva pecam, são adultos e há consequências. O que acontece aqui é que há consequências entre Deus e o homem. O homem se esconde. Onde ele se esconde? Ele se esconde nos arbustos. Então Deus vem andando e pergunta, onde você está? Eles responderam, ouvi você andando no jardim e tive medo. Observe que a resposta do homem a Deus agora é de medo. Mas lembre-se, o temor de Deus é o quê? Agora você diz, mas medo não significa realmente medo. Oh, sério? Isso é verdade? Portanto, temos que ter uma grande discussão sobre o que significa temer a Deus. Isso está chegando. Mas aqui o homem está escondido no medo e na vergonha. Então o que acontece é que ele diz, eu me escondi porque estava nu. Deus disse, quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu te ordenei que não comesse. O homem diz corajosamente, consegui. Fui eu. Não há culpe. Estava errado. Eu mereço morrer, não há culpe. Não, ok, esse é o primeiro homem. Ele vai, olha só, é bem patético. O homem disse para Deus, a mulher que você colocou aqui comigo, ela me deu o fruto e eu comi da árvore. Então, o que Deus faz? O Senhor diz à mulher, o que é que você fez? E a mulher diz, não eu, não eu, foi a serpente. Então Deus disse, serpente, vamos começar com você. Então Deus passa do homem para a mulher e finalmente para a serpente. A serpente então recebe a primeira maldição. Deixe-me voltar para terminar isso agora. O que você tem agora é a separação entre Deus e seu povo. Deus com seu povo é esse conceito aqui. Você sabe o que essa palavra significa? Emanuel. Você vê a palavra eu no final, significa Deus em hebraico. Emanuel significa Deus conosco. O que acontece é que Deus está com eles no jardim, caminhando e conversando com eles. Deus está com o seu povo, mas agora que eles pecaram, há uma separação onde os seres humanos se escondem. Então o que acontece? O que você encontrará nas Escrituras é que Deus agora vai para abscônditos. Em outras palavras, existe o Deus oculto agora, em vez do Deus que está com você no jardim. Agora, Deus está escondido. O homem se escondeu dele. Alguém se lembra, quando vocês leem Êxodo, as pessoas veem Deus na montanha e a montanha está tremendo no Monte Sinai. As pessoas são o quê? Eles dizem, Deus, mostre-se, ou dizem, já chega, recue. Então Deus basicamente entrou neste absconditus ou estado oculto em torno da humanidade. A propósito, o que o restante das Escrituras faz? O restante da Bíblia, de Gênesis 1 a 3, nos conta como Deus volta para estar com seu povo? Jesus então, ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. E ele se chama como? Emanuel, Deus conosco. Depois Jesus volta, agora o Espírito habita em nós. Em última análise, Cristo volta e nos reúne para estar com ele, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, em última análise, toda a Escritura aponta para o tempo em que os seres humanos voltarão a estar com Deus. Deus está elaborando de forma redentora os detalhes do que aconteceu em Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3? O resto da Bíblia é esta grande obra redentora de Deus pela qual Deus redime seu povo. Ele vem no tabernáculo. Onde ele mora? Você diz, Hildebrandt, você pulou aqueles capítulos do tabernáculo, então não lemos. No tabernáculo Deus habita no meio do seu povo. Quando Salomão constrói o templo, o que acontece? A glória Shekinah, a nuvem de glória, Desse Deus habita com seu povo. Com Jesus agora temos Deus em carne com o seu povo. Portanto, o restante das Escrituras será esse Deus absconditus, o oculto, tornando-se Emanuel, Deus com seu povo novamente. Isso nos leva, em última análise, a estar com Deus para todo sempre. O Jardim do Éden começa a Bíblia, mas o Jardim do Éden também termina a Bíblia, onde estamos de volta à presença de Deus no final? Essa é a grande esperança? Os cristãos são pessoas esperançosas? Ah, tudo está dando errado no mundo e esse lugar vai explodir. Pergunta, os cristãos têm esperança? Sim, porque ansiamos pelo dia em que viveremos para sempre com Deus e o Jardim do Éden será revisitado. O que mais acontece aqui? Os seres humanos são afetados pelo pecado? Sabemos que os seres humanos morrem. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Assim, saindo dos pecados do jardim, a humanidade morre. Foi apenas a espécie humana que foi afetada pela queda no pecado? A Bíblia diz, não, toda a natureza, toda a criação, Romanos 8.22, diz toda a criação geme esperando pelo próximo dia da redenção. A própria criação geme esperando que esse grande ato redentor de Deus aconteça. Como a criação geme? Temos fomes, tsunamis, terremotos, pragas, doenças, câncer e todas essas coisas ruins acontecendo. A própria natureza está esperando pelo próximo dia em que as coisas serão corrigidas. Alguns de vocês perceberam como as coisas estão confusas no mundo e perceberam o desejo de que as coisas sejam corrigidas? Algum dia isso vai ser consertado e fará sentido. Todas as coisas que estão erradas serão corrigidas e ansiamos por isso e nós, juntamente com a criação, gememos por isso. É sobre isso que este versículo está falando em Romanos. Toda a criação geme esperando pelo próximo dia da redenção. O que acontece com as pessoas em relação aos nossos corpos? Eles saem do pó e depois retornam à morte. Do pó você é, ao pó você retornará. Há um pedágio pago no corpo. A propósito, quando Jesus ressuscita dos mortos, apenas o seu espírito ressuscita dos mortos. Ou ele sobe de corpo e tudo. Ele surge no corpo como evidenciado por coloque o dedo no meu lado e assim por diante. Nosso corpo é elevado? Sim. Ressuscitamos dos mortos, incluindo nosso corpo, todos nós. Homem e mulher têm conflitos e culpas. O homem começa a culpar a mulher culpa o homem. Mas neste contexto o homem culpa a mulher. Adão é um cara de pé? Não, o cara culpa a esposa. Essa é uma boa jogada. Já fiz isso muitas vezes. Eu não culpo o cara, na verdade eu culpo. Portanto, o movimento é de conflito e culpabilização. Quero desenvolver esse tema entrando pela porta dos fundos. Em Maldições de Gênesis 3, a maldição da serpente 18:11-23:30. Então vamos examinar as maldições. Começaremos com a serpente, daí desceremos até a mulher. O que Deus faz? Adão culpa a mulher e a mulher culpa a serpente. Deus começa com a serpente, depois volta para a mulher e finalmente volta para o homem. A serpente vem e Deus diz a ela no capítulo 3:14, então Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldito és tu acima de todos os rebanhos domésticos e de todos os animais selvagens. Você rastejará sobre sua barriga e comerá poeira. A propósito, há um trocadilho com a palavra pó? Qual é o nome de Adão? Ele é chamado de Adão porque foi tirado do Adama pó. Então o nome dele é Duste. O que a serpente come? Pó. Existe uma brincadeira com essa poeira? Adam Duste vai voltar ao pó? Essa é a morte dele. Então há um ciclo acontecendo. Para ser honesto com você, o nome de Ada era realmente Ada. Você percebe que o nome de Ada não era Adam tão certo quanto estou aqui. O nome de Eva não era Eva. A língua hebraica não existia antes de 2000 AC. Portanto, o nome de Adão estaria em alguma outra língua. Mas será que seu nome ainda significaria Duste? O significado do nome provavelmente ainda era o mesmo, mas a língua hebraica não existia antes de 2000 AC. Portanto, você precisa ter cuidado. O nome do cara é realmente Peter ou é outra coisa quando você alterna entre os idiomas? Como o nome de Jesus foi pronunciado? O nome de Jesus é pronunciado Jesus em grego. Agora o nome de Jesus em hebraico seria, veja se você reconhece este nome, Josué. O nome dele era Jeoshua, você pode ouvir Joshua. Significa Jeová salva. Ele é chamado de Jesus porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ele assume o significado de seu nome, embora seja Josué, e aparece no grego como Jesus. Portanto, há mudanças de nome entre os idiomas. Voltemos à serpente. A serpente come pó. Gênesis 3.15 é um dos versículos realmente significativos da Bíblia. Este é um versículo realmente importante. Algumas das controvérsias sobre a data e a idade da Terra, como você percebe, essas questões não são tão importantes porque a Bíblia realmente não diz. Mas Gênesis 3.15 diz algumas coisas muito interessantes. Deus diz para a serpente, ok, serpente, você vai se mover de barriga e comer pó. Também diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele, quem é esse, ele, esmagará a sua cabeça. Quem esmagará a cabeça da serpente? Não vá até Jesus ainda. Quem no contexto aqui é esse, ele, neste contexto? É o fruto da mulher. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, os filhos de Satanás, e a descendência da mulher. A descendência da mulher esmagará a tua cabeça, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Então, o que você tem nesta passagem é esse proto-evangelho. Proto significa primeiro. Portanto, proto-evangelium significa o primeiro evangelho. Então o que Deus diz nesta primeira maldição sobre Satanás e a serpente, ele diz que será através da semente da mulher e da semente da serpente que haverá inimizade, haverá conflito ali. A semente da mulher, um dos descendentes da mulher esmagará a cabeça da serpente. Quem é aquele que vem esmagar a cabeça da serpente? Será Jesus quem fará isso? Algumas pessoas interpretam isso, como eu, como a primeira mensagem do Evangelho a dizer que, através desta mulher, a esperança é que a serpente seja derrotada, que os descendentes de Satanás sejam derrotados. Seria através da semente da mulher que isto iria acontecer. Isso significa que há esperança. Desde a primeira maldição, há esperança de que Satanás não triunfará, que a morte e o pó não triunfarão, mas que a semente da mulher esmagará sua cabeça. Portanto, há esperança aqui mesmo nesta maldição sobre a serpente e Satanás. F. Maldição sobre a mulher 23:31-45:56. Passando para a mulher. Ele disse à mulher, aumentarei muito as suas dores na gravidez e com dor você dará à luz filhos. Não sei disso por experiência pessoal, mas testemunhei isso. Foi uma das coisas mais legais da minha vida. Tenho 4 filhos e 1 neto e testemunhei o nascimento de todos os meus 4 filhos. Existe dor durante a gravidez? Sim. Sobre o último filho, aquele de que lhe falei, Elliot, que foi para a Marinha em Infantaria. Quando Elliot nasceu, ele não chegou na hora certa. Então estamos lá. Estou na frente da minha esposa e você respira. Isso é coisa muito antiga agora. Então começo a rotina de respiração. A enfermeira está lá embaixo. Estou pensando, onde está o médico? O médico não está aqui. A enfermeira olha para mim e diz, ei, você é médico, não é? Preciso de ajuda aqui. Eu disse, senhora, sou médico, mas não esse tipo de médico. Eu faço a respiração. Posso fazer isso muito bem. Começo a dar todas essas desculpas, estou ficando muito nervoso. Se ela me pedir para ir até lá, vou desmaiar. Eu faço isso aqui e não aquilo ali. Ela diz, deixa aqui agora. O bebê está chegando, preciso de ajuda agora. Não há médico. Caramba, eu não desmaiei. Ajudei a entregar a Elliot e talvez seja isso que há de errado com ele. Isso também está gravado. Desculpe, Elliot. Mas na verdade ajudei Elliot a dar à luz o nosso 4º filho. Ele estava bem. Meia hora depois, o médico chega lá e pergunta, onde você estava? Você sabe o que foi pior? O cara me cobrou de 1.200 a 1.500 dólares e estou dizendo, espere um minuto, fiz o parto do bebê, vou mandar uma conta para você, amigo. Na verdade, ele é um amigo pessoal e um bom médico, mas chegar meia hora atrasado foi um problema. Aonde você quer chegar com isso? Então minha esposa está lá, sou cristão e a Bíblia diz, ela terá dores durante o parto. Então aqui está o meu ponto. Se eu disser, minha esposa terá que sofrer dores durante a gravidez porque ela é cristã e a Bíblia diz que ela terá dores durante a gravidez, tudo bem? Isso é ridículo. Lutamos contra a maldição? Sim. Damos-lhe anestesia para lutar contra a maldição. Pessoal, vamos para a morte. O que dizemos? Deus nos amaldiçoou para morrer, então deveríamos simplesmente desistir. Não, nós lutamos contra a maldição. Então, lutamos contra a maldição. Mulher vai ter dor na gravidez. Você dá anestesia nela. Você luta contra a maldição? Sim, você quer. Você luta contra a maldição. Você luta contra a maldição. É por isso que Deus ama os Red Sox. Pessoal, se vocês se casarem, certifiquem-se de estar no nascimento dos seus filhos porque será a coisa mais maravilhosa da sua vida. É muito importante para sua esposa também. Então a dor dela e algo mais acontece aqui, isso é realmente complicado. Lutamos contra a maldição e ouvimos isto. O que significa Gênesis 3.16? Diz o seguinte, o teu desejo será para o teu marido, isso faz parte da maldição da mulher e ele te dominará. Isso faz parte da maldição da mulher. Qual é o desejo da mulher? A mulher desejará o seu marido, mas ele a dominará. Então a grande questão neste versículo muito complicado é qual é o desejo da mulher? O que significa Gênesis 3.16? Agora, em primeiro lugar, ela desejará sexualmente o marido e ele dirá para trás e pisará no freio. Só quero dizer que isso não é realista. Não é isso que costuma acontecer no casamento e estou casado há 36 anos. Isso significa que ela desejará sexualmente o marido? Geralmente não é isso que acontece no casamento, pelo menos pela minha experiência. Outras pessoas sugerem que o desejo dela será para o marido, ou seja, ela desejará ser subserviente ao marido e que ele a governará. Sou casado com uma das mulheres mais legais do mundo. Ela é uma pessoa maravilhosamente gentil, atenciosa e gentil. É seu desejo de ser subserviente ao marido. Ok, certo. Então eu questiono a realidade disso. Para se formar no Gordon College, você precisa ver Fiddler on the Roof. Se não o fizer, o Dr. Wilson acerta você com aquela pistola de ar comprimido na saída. Você tem que ver O Violinista no Telhado. Isso é só coisa de Hildebrandt e não conto muito aqui. Há um filme que considero realmente significativo. Eu também ensino grego paralelamente. Chama-se Meu Grande Casamento Grego. É legítimo. Tenho um amigo que é totalmente grego e ele disse que aquele filme descreve tudo com um T. O marido entra. O marido é o chefe da família. E duas mulheres estão do lado. Infelizmente, minha esposa e eu estávamos assistindo juntos. O marido entra. O marido é o cabeça da casa. A esposa se vira e tem uma mulher mais jovem que está tentando orientar. E ela diz, sim, querido, o marido é o chefe da casa. Então ela se vira para a menina e diz, sim, o marido é o chefe da casa, mas a esposa é o pescoço e vira a cabeça para onde ela quiser. Eu olho para minha esposa e acabou o que posso dizer. Há verdade nisso. Então essa ideia de que seria uma maldição que a mulher desejasse ser subserviente também não cabe bem. Portanto, esta segunda opção para o significado da mulher que deseja o marido também provavelmente não é tão provável. Havia uma mulher do seminário de Westminster que escreveu um artigo sobre o significado do desejo da mulher, e ela notou brilhantemente que exatamente a mesma frase literária era usada em Gênesis 4.7. Agora o que quero fazer é comentar, como interpretar passagens que são difíceis. Qual é o desejo da mulher? Esta é uma passagem difícil. Hermenêutica é como você interpreta as escrituras. Se você tem uma passagem que sabe o que significa, você deve trabalhar do conhecido para o desconhecido. Se você não sabe o que é alguma coisa, você deve procurar outros lugares onde ela possa ser mais clara e fazer com que a clareza incida sobre a menos clara. Esta é uma metodologia. Então ela deu uma olhada no capítulo 4.7, que é a história de Caim e Capaz. É exatamente a mesma estrutura. Deus vem a Caim e diz isto: e se você fizer o que é certo, Caim, você não será aceito? Mas, se você não fizer o que é certo, agora é isso, o pecado está à porta. Ele, o pecado, deseja possuir você, Caim, mas você deve governá-lo. Isso está bem claro? O pecado está agachado à porta como um leão pronto para devorar Caim, mas ele deve mantê-lo no lugar? O pecado domina Caim? Sim, ele matou o seu irmão. O que isso quer dizer sobre o relacionamento entre homens e mulheres? O desejo dela será para o marido. Assim como o pecado deseja dominar Caim, a mulher desejará dominar o marido. O marido então deve governá-la. Então o que você tem aqui é uma luta pelo poder e um conflito no casamento, e isso faz parte da maldição. Você luta contra a maldição ou cede a ela? Você simplesmente aceita isso ou luta contra a maldição? Quero discutir como lutamos contra isso. Haverá uma luta pelo poder no casamento? Já estou por aí há algum tempo e já vi muitos outros casamentos. Minha filha acabou de se casar no fim de semana do dia do trabalho. Fui para Ohio e voltei na segunda-feira, por isso estava tão cansado na aula. Minha filha se casou com um cara que é advogado da Universidade de Chicago. Ele discute em seu casamento com minha filha? Ele usa argumentos lógicos da mesma forma que defenderia um caso perante um tribunal? O problema é que minha filha é muito inteligente, mais inteligente que o pai. Ela discute com ele? Eles entram nessa discussão crescente. Ele aumenta porque não quer perder o caso. Se você é advogado, precisa saber quando relaxar. Então ele aplica esses argumentos. Mas qual é o problema? Minha filha nunca perde. Então ela aumenta a discussão. Ele aumenta o argumento. Em breve estou rezando para que eles não se matemática. Ela não sabe quando recuar. Então eles realmente iriam em frente. Foi assassinato. Não foi realmente um assassinato. Era com isso que eu estava preocupado. Honestamente, preguei muitos sermões e nos casamentos da minha própria filha. Uma das coisas mais importantes, você diz: eu simplesmente o amo, eu simplesmente o adoro. Depois de cerca de uma semana de casamento, tudo acabou. Aprender a brigar no casamento é uma das coisas mais importantes que você pode fazer? Há certas coisas feias e sujas que você não deveria fazer. Então você precisa aprender como resolver conflitos. Você precisa saber quando recuar e quando avançar. Ou seja, existe essa dança que você faz e você precisa aprender a dançar. Muito disso é lidar com conflitos. Você diz: não, não, não teremos conflitos. Eu o amo tanto. Eu vou te contar agora. Na verdade, isso é terrível. Mas eu contei aos meus filhos. Brigue com ele. Descubra como ele luta. Você diz que isso é realmente terrível. Provavelmente é um mau conselho, mas... Então o que estou dizendo é que haverá conflito no casamento. Vejamos os relacionamentos entre homens e mulheres na Bíblia. Esta não é a grande discussão. Vamos esperar até que os juízes façam a grande discussão, mas eu só quero apresentá-la aqui. Algumas pessoas dizem que a mulher deveria ser a ajudadora do homem. Portanto, ela era vista como subserviente ou inferior ao homem, assim como o eletricista e o ajudante de eletricista. O eletricista é o negócio principal. A ajuda é o golfer que corre para pegar a chave de fenda ou algo assim. Portanto, Eva era considerada ajudadora e secundária em relação ao homem por causa da palavra ajudadora. Em hebraico, é etzir. Você conhece essa palavra, mas não sabe que a conhece. Adivinhe quem é chamado de Etzir, além de Eva. Pense no antigo hino: Deus, nossa ajuda nos tempos passados, nossa esperança para os anos que virão. Ninguém conhece mais essas músicas. É Deus quem é chamado de o ajudador. A palavra vem de Ebenezer. Eben significa pedra, Ezer significa ajuda. Significa pedra de ajuda. O próprio Deus se autodenomina Etzir, mas você não diria que ele foi um ajudante como Eva foi um ajudante. Ele é um ajudador no sentido de libertador ou aquele que nos salva. Portanto, você não pode usar o fato de Eva estar aqui embaixo porque então Deus também teria que ser subserviente, o que sabemos que ele não é. Então esse argumento não funciona. Aqui está outro argumento. Adão deu nome a Eva e Adão deu nome aos animais, e isso mostra que ele é o rei. A nomeação mostra seu domínio sobre os animais, e então ele tem domínio sobre ela porque a nomeia. Mas nos capítulos 1 e 2 o nome de Eva não é mencionado. Diz apenas que Deus os fez homem e mulher. Seu nome é dado como Adão, mas o nome dela não é mencionado. O nome dela aparece pela primeira vez quando Adão ouve empoeirado, você é pó e ao pó retornará. Logo depois de saber que morrerá, ele se vira para sua esposa e a nomeia. Sua mulher da morte, sua mulher amaldiçoada. Oh, com licença. É isso que Adão faz? O momento aqui é muito significativo, ele a nomeia logo após receber a maldição. No capítulo 3.20, Adão chamou sua esposa de Eva. Todos vocês sabem, Eva, fizemos isso antes de Lehaim, para a vida toda. Ele a chama de a que vive, a mãe de todos os viventes. Ele não a vê como uma maldição, mas sim que através dela ela é a mãe de todos os seres vivos. É através desta mulher que nascerá a prole que esmagará a cabeça da serpente. Ele olha para sua esposa e vê a mãe de todos os vivos. Ele está mostrando seu domínio ao nomeá-la ou está reconhecendo seu caráter e destino? Ele está reconhecendo o caráter dela e eu gosto mais do que do caráter aqui, do destino dela. Ou seja, através dela virá a semente que ferirá a cabeça da serpente. Isso é lindo porque ele está orando com isso, especialmente porque acabou de lhe dizer Adão, você está morto, você vai voltar ao pó. Em Eva, é expressa a esperança de que algum dia isso mude e ele vê isso em sua esposa. É uma passagem linda ali. Então, e alguns outros lugares da Bíblia? No Novo Testamento, vamos apenas fazer dois versículos no Novo Testamento e depois voltaremos ao Antigo Testamento. Em Gálatas, assim a lei foi encarregada de nos levar a Cristo. Então em Gálatas 3.28, na Igreja de Cristo, não há judeu nem grego, era melhor ser judeu no Antigo Testamento porque eles tinham as promessas de Deus, os gentios eram estranhos, nem escravo nem livre, em Cristo. Somos irmãos e irmãs em Cristo, sejam ricos ou pobres, homem ou mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus. Não há nenhum indício dessa coisa de estrutura de poder. Em Efésios 5.22 há um versículo com o qual cresci. Meu pai se encaixou no modelo grego ali. Muitas vezes era pregado na igreja em que cresci, as esposas submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Aprendi isso durante toda a minha vida. As esposas se submetem ao seu marido. Eu sou o marido agora. Não correu muito bem. Não, a verdade é que correu muito bem. A minha mulher era uma pessoa muito submissa. Ela me ensinou muitas coisas. Estou tentando te ensinar o que ela me ensinou. Essa é outra discussão. Existem algumas outras histórias sobre isso. Ela não causou conflito. Ela era o pescoço que virava a cabeça. A cabeça pensou que ele era a cabeça, mas então o pescoço virou a cabeça. Mas o que é interessante para mim é que, como tentei ensinar nesta aula, quando você interpreta a Bíblia, como você interpreta o significado das palavras? Contexto. O contexto determina o significado. Quando você estiver em Efésios 5.22, você sugeriria que 5.21 está bastante próximo do contexto? Absolutamente. Porque, quando eu era mais jovem, raramente ouvia um sermão sobre Efésios 5.21. É o versículo anterior. Diz, sujeitem-se uns aos outros por reverência a Cristo. A esposa deve submeter-se ao marido? Sim. Diz aqui que eles deveriam se submeter uns aos outros. O marido deve se submeter à esposa? Sim. Então a questão é, minha esposa me serve? Você vê como isso é egoísta e narcisista? A questão é, como sirvo minha esposa? A pergunta dela é, como sirvo meu marido? A questão deveria ser como devo servir meu cônjuge? O que acontece com a luta pelo poder à luz disso? Você luta contra a maldição abrindo mão do poder e não se apegando ao poder. Quem é meu modelo? Tem alguém aqui, Grace Bretren? Jesus disse, eu sou o rei do universo, incline-se e adore-me. Eu sou o rei do universo. O Pai e eu somos um. Vocês são servos, eu sou o rei do universo. Não. Jesus se aproxima dos discípulos e eles vão jantar e ele diz, tire os sapatos. Se você é Grace Bretren, eles ainda fazem isso até hoje. Então o que Jesus faz? Ele lava os pés deles. A luta pelo poder acabou? Aqui está o rei do universo descendo e lavando os pés dos seus discípulos. Luta pelo poder? Não, ele abre mão do seu poder e realmente se torna rei quando lava os pés dos discípulos. Isso é liderança? Foi por causa de atos como esse que os discípulos se dispuseram a sair e morrer por Cristo. O que estou dizendo é que tenha cuidado com este versículo aqui. Cuidado com a tomada de poder em conflitos matrimoniais. Quando me casei, eu era uma pessoa muito insegura que inicialmente buscava o poder, mas o que estou sugerindo é ser como Cristo e aprender como abrir mão dele. Portanto, o poder não resulta do conflito. O que acontece é, como posso servi-la? É assim que você luta contra a maldição? A maldição é que haverá esta luta pelo poder, haverá este conflito no casamento. A solução é lutar contra isso não tomando o poder, mas servindo o outro. G. A maldição sobre o homem é 45.57 e 52.59. Agora vamos dar uma olhada na maldição do homem. O homem tem que enfrentar sua própria maldição. O trabalho é uma maldição? De volta ao capítulo 3 de Gênesis, Adão ele disse, por que você deu ouvidos à sua esposa e comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? Maldita é a terra por sua causa. Através de um trabalho penoso você comerá dela todos os dias da sua vida. Produzirá para você espinhos e abrolhos e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá até voltar à terra. O trabalho é uma maldição? Você diz, sim, o trabalho é uma maldição. Não, volte antes da queda. Quando Adão e Eva estavam no jardim antes de haver qualquer tentação, Adão recebeu uma tarefa para cumprir? Adão deveria cuidar do jardim e trabalhar no jardim? Adão e Eva deveriam trabalhar no jardim antes do outono? Sim. O trabalho não é a maldição. A maldição é a futilidade do trabalho. Você já trabalhou por alguma coisa e depois viu tudo desmoronar? Há uma música country maravilhosa que diz, faça mesmo assim. Ela diz, vou sair e cantar uma música que ninguém vai lembrar no dia seguinte, mas faço mesmo assim. Acho que há muitas vidas assim em que você tem que fazer isso de qualquer maneira. Você pode trabalhar muito por algo e depois vê-lo desmoronar. A futilidade do trabalho, alguns de vocês já conheceram essa futilidade? É devastador quando isso acontece, quando você coloca seu coração e alma em algo e então tem que vê-lo desmoronar. É a futilidade do trabalho que é o problema. Alguns de vocês estão perguntando, o que vou fazer da minha vida? O que quero sugerir é que você encontre algum tipo de emprego. Você já viu pessoas que trabalham das 9 horas às 17 horas todos os dias e odeiam seu trabalho? Eles mal podem esperar para sair do trabalho às 5 horas. É liberdade para eles. Nos finais de semana não preciso mais trabalhar, simplesmente odeio esse trabalho. Eles festejam porque sabem que na segunda-feira terão que voltar ao trabalho. Algumas pessoas vivem essa existência? Meu irmão é vice-presidente de um grande sistema de metrô em Buffalo, e tivemos uma grande discussão porque agora somos velhos. Nós olhamos para trás na vida. Agora adoro o que faço aqui no Gordon College. É a melhor coisa que posso fazer na minha vida e Deus me chamou para isso. Eu acordo todos os dias às 5 horas ou 5 horas e 30 para trabalhar em algumas coisas, e depois dessa aula estarei trabalhando na edição deste vídeo até cerca de meia-noite para que ele possa ser lançado amanhã de manhã para vocês. Eu amo o que eu faço. Meu irmão diz, odeio o que faço. Mal posso esperar para me aposentar. O que estou dizendo é possível vocês encontrarem algo que gostem de fazer? Sim. Há uma convergência da sua vocação e da sua paixão, quando isso acontece a sinergia. Então, recomendo encontrar a convergência da sua paixão e da sua vocação e ir em frente. Então, o trabalho fútil é o problema e isso assombra todos nós. O homem luta com a poeira. Basicamente, todos nós vamos virar pó, morrer. Alguns de vocês sabem como é a morte porque alguns de vocês tiveram pais e mães mortos. É difícil assistir. Há alguns anos meu pai morreu de câncer e tive que ajudá-lo em todo esse processo. Foi horrível. Outros de vocês tiveram amigos que morreram em acidentes de carro, pais, mães, avós e amigos que faleceram. A morte é um problema? A morte é um grande problema. Eu odeio a morte. Eu odeio o que o câncer fez com meu pai. Eu odeio isso. Mas o que quero dizer é que quando Jesus desce, o que ele faz? É como se Jesus viesse à Terra e dissesse, gente, qual é o seu pior problema? Qual é o grande problema? Não é futilidade no trabalho, mas morte. Jesus disse, traga seu maior problema e observe isso. Conquistarei a morte fazendo o quê? Vou vencer a morte morrendo. Eu vou morrer e então vou ressuscitar dos mortos. Nós, como cristãos, temos esperança além do túmulo. A morte é a resposta final? A morte não é o fim desta coisa. Então nós, como cristãos, olhamos para Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus disse que quando ele voltar, quando virmos e seremos como ele, pois o veremos como ele, algum dia até meu pai vai se levantar. Sempre me pergunto o que ele pensa quando estou dando essa aula. Ele provavelmente está lá em cima rindo. Algum dia meu pai ressuscitará e estaremos com o Senhor para sempre. Que conceito é esse? Este é o conceito de Emanuel, onde estamos de volta ao jardim com Deus para todo sempre. Portanto, as Escrituras começam assim e terminam assim, voltando-nos para Deus em nossos corpos, vivos dentre os mortos como Jesus, para vivermos com Ele para todo sempre. Essa é uma linda história. Isso é o melhor. A morte não é a vencedora. Jesus acabou com isso. Esta é a boa notícia. Sim, o homem vai lutar, todos nós vamos morrer. Tenho menos tempo que a maioria de vocês, mas está tudo bem. Vamos nos mover um pouco mais rapidamente agora. Gênesis 1:3 estabelece todo o restante da Bíblia. É por isso que dediquei tanto tempo a isso. Os relatos da criação e o jardim constituem o resto da Bíblia, que é a obra de redenção de Deus ao nos trazer de volta a si mesmo. Você viu isso no livro do Êxodo? Você viu redenção aí? Israel foi escravizado no Egito e o que Deus fez? Ele desceu e libertou seus escravos, tomou-os e deu-lhes a sua lei. Ele os libertou em suas terras. Então Deus está redimindo o seu povo do Egito, e ele vai libertar o seu povo da escravidão na Babilônia e trazê-lo de volta. Em Jesus, ele vai nos trazer de volta a si mesmo. No final das contas, algum dia será um cara a cara para sempre. Então é aqui que a coisa toda está se movendo. Então Gênesis 1:3 estabelece tudo e depois disso você tem o movimento redentor de Deus redimindo o seu povo continuamente. Seu povo sempre diz, ó, agora Deus está nos redimindo e nós o serviremos para sempre? O que seu povo faz? Ele lhes dá maná. O que eles fazem? É como comida de leme, estou farto disso. A mesma comida o tempo todo. A maioria de nós que não mora no campus diz que seria muito bom porque hoje à noite tenho que ir para casa cozinhar frango com brócolis. Depois de um tempo, demora muito quando você tem que cozinhar e não consegue cozinhar. H. Caim e Abel 53:00-61:29. Agora vamos passar para a história de Caim e Capaz. Este é o primeiro relato de assassinato na Bíblia. Caim vai matar Abel. Quem oferece a oferta de carne, Abel ou Caim? Abel faz a oferta de carne. A oferta de carne será acompanhada de derramamento de sangue? A oferta de carne é acompanhada de derramamento de sangue. Quando digo oferta de cereais, qual é o problema com as ofertas de cereais? Não estou falando de cheirios. Quando se fala em cereais no Antigo Oriente Próximo, trata-se basicamente de trigo e cevada. A propósito, Caim oferece as colheitas da terra, O trigo e a cevada?
Sim.
Qual deles era aceitável a Deus?
A oferta de Abel foi aceitável.
Quando eu cresci, as pessoas diziam que a razão pela qual o sacrifício de Abel era aceitável era porque era um sacrifício de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A oferta de Abel foi aceita porque era um derramamento de sangue, portanto, era uma oferta aceitável. Considerando que a oferta de Caim não foi uma oferta de derramamento de sangue, então o dele não era aceitável. O de Caim não derramou sangue, mas foram grãos e cereais. Mas a oferta de Caim não foi rejeitada porque não era uma oferta de sangue. É essa a verdadeira razão pela qual Deus aceitou a oferta de Capaz e rejeitou a oferta de Caim? A resposta é não. Deus ordenou a Israel que oferecesse ofertas de cereais?
Sim, ele fez isso em Levítico capítulo 2.
Quando você vai para Levítico capítulo 2, Deus ordena que Israel ofereça seus grãos, os primeiros frutos de sua colheita. Os grãos eram sacrifícios legítimos a Deus. O problema de Caim não estava no material que ele ofereceu. Caim tinha mau coração e ódio por seu irmão? A questão era seu coração, não as coisas que ele oferecia. Portanto, não se engane porque Deus lhes disse para oferecerem ofertas de cereais. Ela diz que Abel ofereceu o que havia de melhor. Quero me opor a isso porque transfere o crime para a oferta quando não estava na oferta em si, mas era o coração de quem traz a oferta. Em todas as escrituras isso é mais importante do que os detalhes da oferta. Então, acho que estamos equivocados quando tentamos definir o tipo de oferta. Acho que isso não é o principal. Deus diz em muitos lugares, desejo misericórdia e não sacrifício. Então o problema é que às vezes nos concentramos no sacrifício e não percebemos que o que ele realmente está pedindo é misericórdia, justiça e retidão, foi nisso que ele se concentrou. Então Deus vem até Caim e diz, Caim, se você fizer isso você estará em péssimo estado. Caim disse ao seu irmão Abel, vamos ao campo. Enquanto eles estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está seu irmão Abel?
Não sei, disse ele.
Então ele faz essa linha clássica. Esta é uma frase clássica que todos deveriam conhecer, sou o guardião do meu irmão. Esta é uma frase clássica nas Escrituras. Caim disse a Deus, sou eu o guardião do meu irmão. Qual foi a resposta que ele estava sugerindo a Deus? Caim pensou que a resposta fosse, não, não sou o guardião do meu irmão. Isto é o que Caim estava insinuando nesta pergunta retórica. Caim pensou que a resposta a esta pergunta era que ele não era o guardião de seu irmão. Contudo, somos na realidade os guardiões do nosso irmão?
Sim.
Então Caim mata seu irmão. Isto traz à tona muitas coisas em termos da construção de Gênesis. Você já viu a situação do irmão bom e irmão mau em uma família? Você percebe outras coisas assim devido à natureza competitiva dos irmãos? Você já teve competição entre irmãos e irmãs na família? Eu pertencia a uma família com 5 filhos e era o mais velho. Minha última irmã nasceu 5 ou 6 anos depois de todos nós. Então, meu pai, quando eu cresci, nem sei como dizer isso na sua cultura. Meu pai era uma pessoa rigorosa. Eu o chamaria de homem do cinturão. Agora, assim que eu digo isso, vocês choram, abuso, abuso. Na verdade, ele bateu em você com um cinto. Chamamos isso de disciplina naquela época, não de abuso.
Meu pai me amava?
A resposta é sim, e foi por isso que ele fez isso. Ele foi rigoroso conosco. Ele era muito rígido comigo e com meu irmão, mas quando minha irmã, que estava com 5 anos de intervalo, minha irmã, meu irmão e eu recuamos e nos perguntamos como ela escapou de tudo. Ela tinha meu pai enrolado em seu dedo mínimo. Ficamos com ciúmes? Podemos ver a diferença. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que meu pai se relaxou à medida que envelhecia. Então a natureza competitiva que você vê aqui também é vista em Gênesis. Conte-me sobre a rivalidade entre irmãos em Gênesis. Dê-me um exemplo de rivalidade entre irmãos em Gênesis. Léia e Raquel tiveram uma grande rivalidade entre irmãos. Você disse, Jacó e Esaú. Alguém tem outro.
José e seus irmãos são um bom exemplo. O tema da rivalidade entre irmãos é um grande tema recorrente em Gênesis. Quando eu era criança, meu irmão e eu brigávamos o tempo todo. Uma vez ele ficou muito bravo comigo, pegou uma faca de manteiga e jogou em mim com toda a força que pôde. Caramba, o que você está fazendo com uma faca? Então joguei meus braços para cima em proteção e a faca pousou em meu braço e ficou presa ali. Nunca esquecerei a sensação de ter esta faca pendurada no meu braço. Meu irmão é o melhor cara do mundo. Ele é louco, mas é ótimo. Então, depois disso, nós dois pensamos imediatamente, quando o papai chegar em casa. Isto é mal. Ele vai nos matar quando chegar em casa. Então, ele tenta puxar e não conseguimos tirar. Então, fomos até minha mãe. Por que trouxemos nossa mãe para isso? Temos que enfrentar nosso pai e isso é um terror absoluto. Então fomos até minha mãe para tentar colocá-la do lado. Ela também não consegue retirá-lo. Então, o que acontece? Eu tive que retirá-lo sozinho. Então o que acontece? Meu pai chega em casa, ouvimos o carro e corremos para o morro, nos escondendo debaixo dos beliches. Estamos prontos. Papai chega em casa e minha mãe sai para resolver isso da melhor maneira possível. De repente, ouvimos que meu pai começou a gritar. Ele começa a gritar e ouvimos no porão. Caim! Caim! Ele tentou matar seu irmão. Agora, meu irmão e eu somos homens velhos. Então você tem esses dois velhos sentados rindo porque nos lembramos dessa coisa com meu pai. Essa sempre foi uma passagem muito especial para mim. Devo dizer que meu irmão é meu melhor amigo na minha vida. Mas não recomendo jogar facas de manteiga. E maldição sobre Caim 61:18-64:41. Agora vamos discutir a maldição de Caim. Caim é amaldiçoado. E o que acontece com a maldição de Caim? A maldição de Caim é que ele vagueie. Ele está condenado a ser um andarilho, indo de um lugar para outro como parte de sua maldição. Caim será assim pelo resto da vida, um andarilho, o que significa que ficará sozinho praticamente pelo resto da vida. Então estamos de volta a essa coisa de solidão. A solidão é uma das piores coisas do mundo? Digo isso porque passei grande parte da minha vida sozinha e é um dos piores sentimentos, sentir que está sozinho em todo o universo. É uma das coisas mais deprimentes que já experimentei na minha vida. As pessoas têm problemas em nossa cultura quando são errantes? As pessoas se movem muito em nossa cultura? Quando você é jovem você está bem acomodado, mas quando você fica mais velho você começa a se movimentar muito. Minha esposa e eu nos mudamos 8 vezes nos primeiros 8 anos de nosso casamento. Uma das mudanças foi para Israel e a outra voltou para Bristol, Tennessee. De qualquer forma, o que estou dizendo é que nos mudamos 8 vezes, depois de um tempo, mudamos, mudamos e mudamos. É ótimo viajar, mas você já viajou tanto que ficou cansado de sempre viajar e só quer voltar para casa? O que é casa? Minha esposa e eu temos lutado para entender onde é o lar para nós agora. É quase como se nossas raízes tivessem sido cortadas. Onde é a casa? É como se você estivesse em casa. É assim porque não temos raízes. Eu só quero que você pense sobre isso. Eu não sei o que fazer sobre isso sozinho. Você tem uma sensação de lar, um sentimento de lugar e pertencimento e coloca suas próprias raízes lá. Eu sei que nossa cultura gira em torno da peregrinação, mas o que estou dizendo é para ter cuidado com a peregrinação, porque você pode acabar vagando por toda a vida. Caim foi amaldiçoado com esta peregrinação. Vaguear é bom quando se trata de explorar, mas você deve ter cuidado para não perder a sensação de lar, enraizamento e sentimento de pertencimento ou de lugar. Então Caim se torna um andarilho. No capítulo 4 diz, Caim saiu da presença do Senhor. Então o que você obtém é Caim mudando para quê? Ele está se aproximando ou se afastando de Deus? Ele está se afastando de Deus e se escondendo de Deus. Então, esse é o problema de Caim. Portanto, a história de Caim é bastante trágica como o primeiro assassinato na Bíblia. A propósito, Caim disse, espere um minuto, eu matei meu irmão, mas você ainda não deu os 10 mandamentos. Eles não aparecem até Êxodo 20. Eu não fiz nada de errado. Você não me disse para não matá-lo. Eu não sabia o que isso significava e que estava errado.
Caim conhecia a lei de Deus escrita em seu coração? Os seres humanos têm consciência?
Sim, a lei de Deus está escrita em seus corações, Romanos 2. Ele sabia que estava errado.
Você tem que trabalhar com isso em termos da revelação de Deus na história.
J. Dilúvio, Filhos de Deus e Filhas dos Homens, 64:42-68:25.
Aqui está outro, o dilúvio.
Eu quero apresentar isso.
Você tem o dilúvio, onde os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens em Gênesis 6. Quem eram os filhos de Deus?
Diz, quando os homens começaram a aumentar em número na terra, nasceram-lhes filhas.
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram.
E Deus disse, meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal.
Seus dias serão 120 anos.
Então ele está limitando.
Mais tarde, diz que Deus ficou triste porque os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens.
Quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens?
Quero sugerir 3 soluções para isso.
Quero lhe dizer que ensinei e acreditei em cada um deles em vários momentos da minha vida. Portanto, não tenho certeza de qual resposta é 100% garantida.
Estou dizendo que essas respostas são soluções possíveis.
Por que Deus ficou tão irado porque esses filhos de Deus se casaram com essas filhas dos homens?
Por que eles tiveram filhos que eram gigantes ou nefilins?
Por que seus filhos eram tão especiais?
A propósito, a maioria das pessoas sempre ignorava isso.
Ninguém consegue descobrir quem eram essas pessoas com certeza.
Mas todo mundo ignora isso. A terra ficou cheia de violência por causa deles.
Deus diz, certamente destruirei a terra.
Ele destrói a terra não só por causa dos filhos de Deus, mas também porque a terra estava cheia de violência.
Qual é a palavra hebraica para violência?
Agora, quando você diz Hamas, é um H difícil.
Nate diz que adora humus.
Você adora humus, mas é terrível na América.
Mas em Israel você come coisas reais.
É incrível.
É como comer um x-steak da Filadélfia fora da Filadélfia.
Simplesmente não é a mesma coisa.
Há um certo lugar em Israel que tem o melhor humus do mundo.
A outra coisa é que você tem que comer baklava algum dia.
De qualquer forma, Hamas, vamos abandonar a questão da comida.
Por que vocês sabem o que essa palavra hebraica significa?
É porque já ouviu falar do grupo Hamas.
O grupo em Israel hoje se chama Hamas.
O que essa palavra significa em árabe e hebraico?
Significa violência.
Você tem alguma ideia do que está acontecendo com eles?
A violência é coisa deles porque está embutido em seu nome.
Temos os filhos de Deus e as filhas dos homens, e isso vai demorar mais do que desejo.
Então não quero interromper a discussão.
O que eu quero que você faça é ler todo o livro de Gênesis em 60 segundos.
Faremos robótica bíblica em 60 segundos e então estaremos prontos.
Transcrito por Dave Klemer e Ted Hildebrandt.
Editado por Ted Hildebrandt -2.